Olá, mundo! Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com mais um podcast do Grupo de Astronomia da UFMG. Eu sou Eduardo Castro e hoje eu estou aqui com a Manuela.
Olá, tudo bom?
Então, pessoal, como vocês sabem, ou para quem está chegando agora, semanalmente a gente traz aqui curiosidades científicas ou notícias relacionadas à ciência. E hoje a gente vai fazer um podcast um pouco diferente. A gente vai ter uma abordagem mais ligada à história e à religião um pouco dos povos, que tendo uma visão que é mais relacionada ao céu. Como é que a gente pode ter essa visão aí entre mitologia e o céu, né? Então é a chamada etnoastronomia. Vocês vão ouvir frequentemente por aqui, durante alguns episódios, a gente falando sobre isso. É mais como uma curiosidade mesmo, porque é legal ver como é que os outros povos pensavam ou coisa do tipo. A gente sai um pouco da nossa bolha, né, das nossas visões. Mas é claro, sempre lembrando, isso não é uma visão científica do mundo. É mais uma curiosidade pra gente que é das ciências naturais. Então, Manuela, poderia dar uma introdução aí pra gente?
Então, vim trazer esse aspecto bem mais cultural, humanizado e tilelê da astronomia, né, e da ciência que... Enfim, a astronomia é a ciência mais antiga, né, que a gente tem registro. E todas as culturas se relacionaram com o céu de alguma maneira, assim, no desenvolvimento de todas as culturas que a gente tem. A gente encontra os saberes astronômicos e essa relação com o céu muito presente. Aí que surge, né, essa ciência e esse estudo nesse caráter muito mais cultural, assim, para se observar esses diferentes modos de se ver o mundo. Eu tenho uma citação do cantor que eu acho que fala muito bem disso. A astronomia sempre integrou a cultura, sempre influenciou a cultura e foi por ela influenciada. Então é meio por aí, aí é para se entender como que se dá essa relação do céu com a sociedade. E o modo que a gente observa o céu, ele diz respeito a uma série de bagagens de crenças e valores e saberes próprios de cada sociedade que a gente está inserido, né? Então a gente tem essa compreensão de que existem vários céus dependendo da sociedade do povo que existe. E a nossa sociedade, que tem o sistema capitalista e com a ciência moderna, estabelece a relação com a astronomia de uma maneira. Mas mesmo essa astronomia que a gente compreende, no decorrer da história, ela também fala muito sobre as crenças que existiam e que estavam vigentes. Por exemplo, na história das constelações, né, ocidentais, os costumes e as crenças, então, estão muito evidentes nos nomes das constelações. As constelações clássicas, elas simbolizam muito mais um universo mitológico, tem deuses, semideuses, heróis. Enquanto, passando para as constelações modernas, a gente encontra diversos elementos contemporâneos. A bússola, o microscópio, a vela, fala aí outra, você sabe?
O próprio telescópio, tem a constelação de telescópio.
Que aí a gente está falando dos elementos que estavam ali presentes na sociedade contemporânea e moderna. E atualmente, com essa racionalização, né, instrumentalização da realidade que a gente tem hoje, as estrelas hoje já são nomeadas com números, né? Isso é muito doido.
Sim, é até uma visão que, tipo, quando a gente fala de constelações, muita gente não sabe, mas quando você tem a constelação, é só uma forma que nós humanos dividimos o céu. Que as estrelas estariam próximas uma das outras no nosso referencial, mas se você for olhar para o universo, constelação não significa nada, porque... As estrelas que estão ali, elas não estão próximas umas das outras necessariamente, porque é só no nosso referencial. Se for analisar fisicamente, às vezes uma estrela que está do lado da outra na constelação, uma delas está mais próxima da gente do que essa da outra estrela. Então, você não tem muito ali... É mais algo de localização, né? É como se fosse uma divisão de países ou algo assim do tipo. Não tem nenhum reflexo na natureza ou no universo.
Por isso, porque as constelações é também esse aspecto cultural. É daí que vem também. Porque é como os seres humanos, durante todo o período, e cada povo e cultura, viu o céu e nomeou ele. Então, quando você nomeia as constelações e separa, você representa muito do que é a sociedade que você está inserido, né? O Stellarium é mó legal, que ele tem uma opção pra você ver as constelações indígenas, assim.
Isso.
E aí você vê que é completamente diferente das ocidentais. Elas estão centralizadas na Via Láctea, porque ali era mais luminoso, eu imagino. Eles tinham mais... Enfim.
Isso que eu posso dizer, que tipo, o estudo da astronomia através de constelações, a gente tem uma perspectiva geocêntrica. É algo que a gente até desconstruiu, depois do avanço da ciência. Que você vê que... Como a gente não tinha muito conhecimento lá atrás, nos antigos povos e tudo, seja independente de onde estávamos, a gente pensava que, por exemplo, era consenso antes que os planetas, o Sol, tudo girava em torno da Terra.
Uhum.
Sendo que hoje a gente sabe que não é assim. Então, constelação é uma perspectiva muito geocêntrica, exclusivamente geocêntrica. Você, por exemplo, em outra estrela ou em outro sistema planetário, você vai ver que as constelações são totalmente diferentes, porque o céu embaralha todo.
Uhum.
É diferente, por exemplo, você fazer um estudo com base em aglomerados estelares, que aí você está tendo estrelas realmente próximas umas das outras. Então, aí entra as diferenças.
Sim, mas eu acho que é por isso também, porque elas vêm exatamente com esse caráter de sobrevivência mesmo dos seres humanos. Eu acho que isso tem a ver com astronomia ser a ciência mais antiga datada, porque os seres humanos, eles precisavam do céu para sobreviver e para existir. Tanto para se guiar, quanto para saber os equinócios, os solstícios, as mudanças de estação, tanto as fases da lua, tudo isso afetava. E também dava uma dentro, que é tipo, você acredita que o céu representa muitas divindades por ser...
Uhum.
Pelos fenômenos da natureza e do céu serem tão enormes e serem tão significativos para os povos aqui da Terra.
É até curioso, porque imagina, os homens das cavernas, eles viam as estrelas na perspectiva aqui da Terra, sem saber nada sobre astronomia, e acabavam vendo, opa, aquela posição de estrela ali, dá para prever a colheita com ela. Aí quando começou aquele período da agricultura ali, o período neolítico. Então, conseguiam prever o clima. Se as estrelas podiam prever o clima e podiam prever a colheita, por que não podia prever nossas vidas? Aí começou muito com o estudo da astrologia lá atrás, que na perspectiva geocêntrica, eles tentavam ver que até fazia sentido. Só que depois, com o avanço da ciência, você teve a questão da revolução científica, você poder passar a estudar fenômenos com revisão por pares, podendo observar o fenômeno independente de quem observa. Qualquer um pode fazer o estudo, você tem ali uma maior democratização do conhecimento. Foi mostrado que, por exemplo, a previsão do clima pelas estrelas realmente era algo válido por causa da posição da Terra em relação ao Sol, porém, a astrologia depois foi cientificamente mostrada que não funciona e é uma pseudociência. Então, algumas coisas deram pra gente se manter da conhecimento desses povos.
Total, é a base, né? Se não fosse eles também, o nosso entendimento de céu e astronomia ia ser muito diferente.
Sim, sim.
Porque é exatamente isso, é a agricultura que vai transformar essa relação dos seres humanos com o céu também. Principalmente, ela é fundamental para o ser humano entender que o tempo é cíclico. Foi a partir daí que foi entendendo as estações do ano e quando se plantar, o que plantar. Tudo isso foi entendido há muito tempo atrás, assim. Por conta de pura sobrevivência mesmo, né? Assim, você precisa saber o que e quando você vai plantar e quem te diz isso é o céu. E voltando às constelações, os indígenas têm uma relação muito forte com as mudanças de estação, assim. Quando uma constelação, por exemplo, aparece em determinado lugar do céu, isso muitas vezes determina uma mudança de estação. Então, quando eles veem a constelação ali, eles sabem que eles podem ou não plantar, ou fazer algum ritual, por exemplo. Antigamente, a natureza era o deus, assim, reinava. Antes de toda a ciência e da nossa racionalização do mundo, a natureza era a mais incrível de todas, né? Assim, ela era um mistério.
Mas assim,
você
já pensou que, apesar disso não estar muito presente na sociedade, dependendo da forma como é que você vê o mundo fisicamente, você tem uma relação de espiritualidade com a natureza, no sentido de ter um contato com algo maior que você mesmo, não no sentido necessariamente religioso. Porque pensa, eu, você, Manuela, o ouvinte, sei lá, é o animal doméstico do ouvinte, o que ele tá segurando na mão, o café que ele toma, tudo isso foi produzido no núcleo das estrelas. Eu, você, qualquer um, todos nós somos poeiras das estrelas. Então a gente tem uma relação muito forte com a natureza e com o céu. E isso é da perspectiva científica. Então, se você definir a espiritualidade como algo que está conectado com algo maior do que você, o que você entende, a ciência tem uma relação de espiritualidade. Isso entra muito, às vezes, no que o Gleiser diz, ou o Carl Sagan. Então, eu acho que, para quem estuda física, você consegue ter ainda uma conexão com a natureza muito forte, talvez até mais que uma pessoa que ignora a presença da física no seu cotidiano.
Com certeza, tudo isso. Porque eu acho que a criação das ciências, né, e assim, é o homem tentar entender a natureza, né? É o homem tentar descobrir e buscar solucionar os mistérios da natureza, que é um mar de mistérios, né? Assim, é isso, o tanto de tempo que a gente está inserido no mundo e que a gente continua com perguntas fundamentais, sabe? E que a ciência também tenta respondê-las e total espiritualidade, tudo isso. A nossa relação no mundo, querendo a gente estar vivo, a espiritualidade, né? É igual no cosmos mesmo, fala, né? Qual a probabilidade?
Então é aquilo, né? A ciência, ela nos aproxima da natureza e não afasta. A ciência deixa a gente muito próximo do universo, se for pensar.
Uhum.
Basta você ver como é que a gente tá tentando entender a natureza, né? E a gente é parte dela. O Sagan dizia, né? A gente é a maneira do cosmos entender a si mesmo.
Ai, que lindo.
Isso é perfeito.
Que lindo. Uhum. E é tão bonito ver como as relações se deram diferentes modos de se ver no mundo, né?
Eu acho que eu gostaria de agradecer bastante pela sua presença, Manuela.
Ai, obrigada a você, adorei. Adorei participar.
E gostaria de agradecer ao professor Renato pelo espaço e ao UFMG. E a você, ouvinte. Você é o motivo da gente continuar nosso trabalho. Conto com você no próximo episódio também. Semana que vem estamos aqui de novo. Até a próxima, mundo.
Até!